Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Professora Maiana Zatz, vamos continuar falando sobre obesidade. Hoje a gente vai falar sobre tecido adiposo, né? Essa popular gordurinha que incomoda bastante gente.
Nós estamos cansados de ouvir que a obesidade virou um problema universal. Pessoas obesas têm risco aumentado de ter diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, entre outros problemas. E sabemos que o tecido adiposo tem uma capacidade enorme para crescer. Ele pode se expandir aumentando o tamanho das células adiposas, que a gente chama de adipócitos, ou formando novas células precursoras que irão originar os adipócitos, um processo que a gente chama de adipogênese. Entretanto, apesar das inúmeras pesquisas, ainda não se conseguia entender como se originam as células adiposas, a partir de que células precursoras. Entender esse processo é o primeiro passo para a gente controlar a sua multiplicação exagerada. E recentemente foi publicada uma pesquisa nesse sentido na revista Nature. No estudo, que foi coordenado por um pesquisador chamado Chuoli e coautores, eles identificaram 3 populações de células que são precursoras de gordura. E, surpreendentemente, descobriram que uma delas suprime a produção de células adipócitas.
Que células são essas, professor? E como que isso foi possível?
Identificar essas células não foi fácil. Primeiro, porque as regiões onde a gordura se deposita contêm uma mistura de células, além dos adipócitos. E essa mistura varia de acordo com o local do corpo. Eu me lembro que quando nós começamos a isolar células-tronco de tecido adiposo, eu tive uma conversa muito interessante com o famoso cirurgião plástico Ivo Pitangui, que a gente lembra foi um gênio da cirurgia plástica. E na época ele me disse: compare as células derivadas da gordura do abdômen com aquele depósito de gordura localizada nas coxas das mulheres magras, a famosa celulite. Você vai ver que elas devem ser muito diferentes. E aí, voltando então às células precursoras de adipócitos, os pesquisadores começaram então com uma mistura de células de tecido adiposo de camundongos. E eles tentaram então isolar as células progenitoras, as células do tecido adiposo, usando um método que a gente chama de FACS. Mas isso não foi suficiente para separar os diferentes tipos de células adiposas. Então, eles usaram outras metodologias e descobriram que há pelo menos 3 tipos subdistintos de subpopulações que originam as células gorduras. Os 2 primeiros grupos, que os autores chamaram de P1 e P2, regula a formação de adipócitos. Então, nada de muito surpreendente. Mas foi o grupo P3 que mais chamou a atenção dos pesquisadores. Esse grupo, que corresponde a mais ou menos 10% das células, tinha a propriedade de inibir os outros grupos de formar adipócitos. Então, quando essas células eram removidas, a formação de gordura era muito mais eficiente. E os autores chamaram essas células de AREGs, que vem do inglês Adipose Regulators. Qual foi o próximo passo? Eles queriam saber qual era o efeito dessas células em vivo. Então, o que eles fizeram? Eles injetaram uma mistura de células adiposas em camundongos nos 2 lados do corpo. Mas, em um dos lados, eles acrescentaram essas células AREG e no outro, não. E o que eles observaram? Que do lado onde haviam sido injetadas as células AREG, houve muito menos formação de gordura. Elas realmente inibiram a proliferação das células adiposas. E o que é mais interessante, que interessa para todos nós, é que essas células AREG existem também em seres humanos, sugerindo que o mecanismo para a formação de gordura é semelhante entre camundongos e seres humanos. Então, a próxima questão era entender como as células AREG inibem a adipogênese. E eles descobriram que havia um gene, que eles chamaram de RTP3, que era responsável por inibir a formação de gordura. Quando esse gene foi inativado, as células-tronco perderam a capacidade de inibir a formação de gorduras. Então, esses achados que são novos são muito interessantes e abrem caminho para novas questões. Como é que esse gene age para inibir a formação de gordura? Será que esse gene controla o depósito diferencial de gordura em diferentes partes do corpo? Por exemplo, por que algumas pessoas têm mais gordura nos quadris ou outras na região do abdômen? Será que elas explicam diferenças genéticas na tendência para a obesidade? Ou será que elas explicam por que temos mais tendência para engordar com a idade? Essa é a graça da pesquisa científica. Para cada descoberta, abre-se um leque de novas questões. E no caso da obesidade, responder essas questões é, sem dúvida, de grande interesse.
A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.